A Rádio USP apresenta Via Sampa. Um passeio cultural pelo melhor da metrópole.
Ótima tarde para você, tudo de bom. Ai, tempinho gostoso, né? Segunda-feira de friozinho. Então fica aqui, a programação é ótima para você esquentar. Você está na Rádio USP 93,7 FM São Paulo. Eu sou a Miriam Ramos apresentando o programa. Junto comigo na mesa de som, o Márcio Ortiz. Na produção executiva do programa, a Heloísa Granito. Na equipe tem ainda o Gilberto Rocha Júnior, Benet Ribeiro, ainda a estagiária Caroline Aragaki, Eva Alves e Gilmere Valões. A direção da Rádio USP é de Dagoberto Alves. E o Via Sampa Estúdio de hoje recebe o pianista e arranjador Marco Bernardo, que está lançando um ótimo álbum chamado O Pianeiro Chorão. Fique aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, com o melhor da música popular brasileira.
Thank you.
tá aí, hoje você vai conhecer até o final essa belezura de trabalho do Marco Bernardo. Ele está lançando um novo álbum pela gravadora Quarup, nosso querido Rodolfo, né? E nós temos aí o pianista, arranjador Marco Bernardo. Marco, que coisa linda, que piano é esse que você tá tocando pra gente nesse CD?
Muito boa tarde, Miriam Ramos.
Que prazer. Quem?
Que prazer te conhecer. É um prazer estar contigo.
Prazer.
Com teus ouvintes e muito obrigado por essa linda janela, essa linda porta que você está nos abrindo.
Ah, Heloísa Granito, que é responsável por isso, viu?
Heloísa, querida Heloísa também.
Maravilha. E esse trabalho está muito lindo, né? São 13 canções, né? Composições. É, aqui que você trouxe, capa está maravilhosa.
Verdade.
E esse piano que você toca?
Pois é, Miriam, esse piano é um piano de concerto. É um piano Steinway Sons Hamburgo. Modelo de 1957, que está no auditório da Univap, Universidade do Vale do Paraíba, que se localiza em São José dos Campos, Vale do Paraíba.
Olha, né? Só.
Então, esse piano, ele foi doado à Univap pela nossa querida Yolanda Borgoff. Yolanda Borgoff, minha querida amiga de muitos anos. E eu tive a oportunidade duas vezes de ter um fim de semana inteiro à minha disposição com esse teatro magnífico da Univap, com esse piano fantástico, de concerto. É um piano que pode estar em qualquer sala de concerto do mundo. E eu tive um fim de semana todinho, junto com o meu técnico, para a gente fazer o que quisesse em termos de gravação nesse teatro. Então, eu já fui uma vez e gravei dois discos. Gravei um disco que chama-se Encore, que é dedicado à música erudita, e as bases do meu disco O Cancionista, que é um disco em que eu canto canções em várias línguas e me acompanho ao piano.
Puxa!
Em 2008, eu tive novamente esse privilégio de voltar ao Teatro da Univap e a esse piano maravilhoso, esse piano amigo, como eu costumo dizer, e gravei também dois discos. No dia 6 de setembro de 2008, eu gravei um disco inteiro dedicado à ópera. Só que nós tivemos a infelicidade de levar um aparelho um pouco antigo, sabe? Que resolveu ser rebelde no dia da gravação.
Ah, não me diga.
Então eu fiquei o dia inteiro gravando temas tremendos de ópera, instrumentalmente falando. Então eu gravei transcrições de Liszt.
Nossa.
Tristão e Isolda de Wagner, Rigoletto de Verdi, as peças que Guiomar gravou do Gluck, né? Dança dos Espíritos Bem-Aventurados, enfim, um repertório de fôlego. E eu perdi a gravação, sabe por quê? Porque o aparelho estava maroto e toda hora ele dava enguiço.
Ah, que é isso?
Enfim, ficou uma gravação assim com alguns ruídinhos digitais, que serve para eu mostrar para os amigos. Um dia eu vou te mostrar.
Ah, sim.
Porque tá bonito assim, tá bonito musicalmente, tá perfeito, mas não dava para fazer um CD comercial.
Sim.
Bom, aí eu falei pro meu amigo produtor Wagner Amorosino: Wagner, que a gente vai fazer agora com esse domingo, 7 de setembro? Vamos cantar o hino nacional no Museu do Ipiranga? Não, maestro, vamos voltar para São Paulo e buscar em sua casa seu aparelho DATE. Que com aquele aparelho a gente vai conseguir gravar o segundo CD que eu tinha programado de gravar, que é esse que você está aqui gentilmente dedicando e divulgando para os nossos ouvintes.
Que maravilha. A gente vai ouvir mais uma canção desse, mais uma composição desse CD, e aí depois você vai me explicar, pianeiro, chorão, o que quer dizer isso?
Explico tudo. Thank you.
Tá aí hoje você conhecendo Marco Bernardo, esse trabalho lindo, O Pianeiro Chorão. Marco, fala pra gente, o que, que significa O Pianeiro Chorão e quando que você tocou o seu primeiro choro?
Opa! O pianeiro é uma figura fantástica. Eu digo que o pianeiro, ele é um precursor da mídia moderna, do marqueteiro moderno da música daquele tempo. Eu estou falando de final do século XIX, começo do século XX. Naquele tempo existia, havia as casas de música e instrumentos musicais, né? E havia também aquela parte de divulgação, né? Havia as partituras, as músicas já eram editadas naquele tempo. Aí, o que que acontece? Havia uma figura que divulgava essas partituras ao piano para o público interessado, que era o pianista demonstrador.
Olha só!
Então, esse pianista, ele baixava as partituras todas, geralmente o cliente chegava, ai, me mostra essa música aqui, me mostra aquela música.
O que você tem de partitura
e tal? Quais são os últimos sucessos?
Sim.
Ah, então aí o pianista demonstrador, ele tocava. Só que o que que acontece? Ele enfeitava a música, sabe? Porque a música era feita num nível médio, para segundo ano de conservatório, para as pessoas poderem tocar. Porque se escrevesse muito difícil,
sim,
ninguém tocava.
Um básico, né?
Tá. Mas o pianista demonstrador, e eu estou falando de grandes pianistas como Ernesto Nazaré no Rio de Janeiro e Zequinha de Abreu aqui em São Paulo. O que que eles faziam? Eles enfeitavam tanto a música que a música ficava quase irreconhecida. As pessoas ouviam aquilo embevecidas e falavam, puxa, vou levar essa, vou levar outra, vou levar outra a mais. Levava todo o estoque da loja para tocar em casa. E só o talento delas e a sorte e a providência divina iriam dizer se elas iam conseguir reproduzir 10% do que o Ernesto Nazaré e o Zequinha de Abreu e outros grandes pianeiros daquele tempo faziam, né?
Que coisa linda! Você começou a tocar com 10 anos? Sua mãe te levou para aprender?
Pois é, até um pouco tarde, né? Porque geralmente as crianças já começavam desde cedo a estudar piano, com 7 anos.
Só que na sua família você já começou a ouvir música muito antes, né?
Pois
porque todos são...
Até os 10 anos eu passei por um processo maravilhoso na minha família, porque eu venho de família de músicos, por parte paterna, músicos profissionais. O meu tio mais velho, Francisco Bernardo Titilo... Italiano, como...
Marco!
Mannaggia la miseria! Francisco Bernardo, ele era o Spala da Sinfônica Brasileira. O que que é um Spala? Primeiro violinista da Orquestra Sinfônica Brasileira, do tempo do maestro Eugen Zenker. Isso é coisa assim, antológica. E o meu tio era da máfia dos violinistas do Rio de Janeiro. Então você sabe que eu pegava, por exemplo, uma gravação de Radamés Inátali, uma gravação de Jacó do Bandolim com cordas, meu tio ali presente. O famoso disco Por Toda a Minha Vida, que Lenita Bruno gravou, meu tio está lá presente.
Nossa,
você acredita? Então,
que maravilha.
E o meu tio mais novo, Arthur Bernardo, foi um dos fundadores do grande grupo vocal instrumental Os Demônios da Garoa.
Puxa.
Então olha só quem que eu tinha na minha casa, de quem que eu tinha influência, porque esse povo tocava. E o meu pai, que era uma criatura maravilhosa, e ele não era músico profissional, mas era extremamente musical. Ele tinha uma voz linda, muito mais bonita que esta minha. E ele cantava as músicas de Orlando Silva. Escute, meu grande amigo, samba em Portugal. Quando ele chegava, era uma festa. Cheguei, estou aqui, o que é que há? E ninguém vai pôr um violão. E ninguém vai me incomodar. Samba de Black. Meu pai era assim.
Que legal.
Contava piadas maravilhosas, cantava. E claro, ele passou tudo que ele não fez para eu fazer. E aí, eu que nesse ínterim não tinha shopping center naquele tempo, eu ia com a minha mãe no Mapping, na rua São Bento. E quando eu vi um piano de armário ali, a primeira coisa que eu fazia era correr pro piano para tocar aquele piano. E já tocava uma melodiazinha, uma musiquinha, uma coisinha ou outra. Aí eu falei, esse rapaz, eu acho que ele tem futuro, né?
A minha coisa mãe tem boa,
né? E naquele tempo não rolava muito dinheiro, né? Porque a gente não tinha hoje... Não tinha naquele tempo... As facilidades todas que a gente tem naquele tempo era tudo mais difícil. Então, eu não tinha um piano na minha casa, por exemplo. Quando eu fui estudar, minha mãe me levou para estudar com a professora de bairro, querida Rosa Lourdes Tive Lemelito. Eu não tinha piano, eu fiquei 3 anos sem piano. Eu estudava na Dona Rosa. Dona Rosa tinha um piano que ela dava aula e mais 2 ali para os alunos. Eu estudava o dia inteiro na Dona Rosa. E aos 11 anos, eu toquei o meu primeiro choro de Ernesto Nazaré Escorregando, que não está aqui, mas está no meu coração.
Tá certo. Então, do seu coração, o que, que a gente vai ouvir agora?
Como a gente está falando em Ernesto Nazaré, que é o grande pianeiro, falando no Escorregando, que foi o meu primeiro choro, vamos ouvir Expansiva, que é uma voz.
Você está ouvindo Via Sampa, Um passeio cultural pelo melhor da metrópole.